Muito boa noite. Primeiramente, cumprimentando a senhora vereadora, vice-presidente vereadora Vanessa de Oliveira, os demais vereadores, vereador Luiz Galtério, vereador Nandida Silveira Rodrigues, Jorge Penteado, Ronei Silva, Nedilândia Loureiro, Ildomar Xavier da Costa, os assessores, membros aqui da comunidade, e já, desde já agradecendo a acolhida aqui no salão, pela Cibele, pelo Rafa, enfim, a todos que coordenam há um bom tempo aqui o Salão da Igreja, e gentilmente nos cederam espaço e nos acolheram desde sempre. Estamos ao vivo nos canais da Rádio Cultura Rio Grandina, pelo Facebook, e essa reunião oficial da Câmara de Vereadores, primeira do nosso mandato como presidente, dessa legislatura, na verdade, né, ela é proveniente de uma resolução legislativa do ano de 2017, normatizada e regulamentada, os seus ritos, a realização pelos vereadores da legislatura passada. Temos aqui inúmeros artigos que compõem, né, essa resolução legislativa, os quais alguns a gente consegue, em síntese, passar para vocês, para que a gente possa ter uma diretriz na nossa reunião. A realização oficial da Câmara de Vereadores, enfim, ela pode ser ocorrida em qualquer ponto do território do município, em local, data, proveniente, aprovados por deliberação plenária, com a finalidade de esclarecer situações, dirimir dúvidas, apresentação de propostas, acolher reivindicações, sugestões oriundas da comunidade, entidades representativas ou governamentais, restringindo a discussão e avaliação de assuntos de interesse público, e obedecerão às normas dispostas nessa resolução. Ou seja, isso aqui é uma sessão, uma reunião oficial da Câmara, a qual os vereadores presentes podem verbalmente requerer, indicar qualquer situação oriunda da comunidade, não apenas do Estreito, mas dos arredores, né? E nós teremos uma ata final dessa reunião, que será lida na próxima sessão plenária da Câmara de Vereadores. Enfim, as deliberações daqui, a gente obviamente veio para ouvir a comunidade, muito mais ouvir a comunidade do que nós falarmos para sermos ouvidos. No entanto, qualquer vereador sinta-se à vontade dentro das resoluções legislativas para que possa verbalmente fazer algum requerimento ou indicação ao Executivo Municipal proveniente da localidade. Para dar uma saudação para a comunidade, não apenas que está aqui presente, mas também que nos assiste pelo Facebook da Rádio Cultura Rio Grandina, eu abro a palavra, iniciando pelo vereador Ildomar Xavier da Costa, consequentemente, da vereadora Vanessa para cá. Muito obrigado.
Obrigado, senhor presidente. Quero saudar a vossa excelência, saudar a vereadora Vanessa, os colegas vereadores, secretário-geral de governo, Fernando Antônio, em especial aos nossos apoiadores aqui, o Edmilson, a Edilane, a Vanessa, né? Aline. A Vanessa e a Aline são muito parecidas. Né? A todos aqui está também eu, saudar o William, né, assessor do vereador Luiz, a dona Hélia, o assessor do Ronei, Samuel, e ali também a assessora do Luiz, que agora fugiu o nome. Hoje eu estou meio esquecido, mas está aqui também o Fernandinho, representando o terceiro distrito, assessor do vereador Jorge Luiz Ritter, e a comunidade, né, que está aqui nesta noite, fria, mas prestigiando, né, os trabalhos do Legislativo, e serei breve. Eu acho que o nosso intuito aqui é escutar a comunidade, né, e que nós possamos, né, ter todas as localidades esse contato. É muito importante esse contato físico com a população, diretamente com as comunidades. Foi um trabalho que em 2017 foi proporcionado pelo Poder Legislativo, né, visitamos todas, ou quase todas, mas acho que foram todas as localidades do município. E agora a Vossa Excelência, né, na sua gestão, está trazendo também a casa, que é a casa do povo, ao povo, né? Eu serei rapidamente, breve, como disse, senhor presidente, hoje não vou me alongar, né? Só quero mencionar que, com esse contato das comunidades, é que nós levamos as demandas ao executivo, e tenho a grata satisfação, né, de dizer que foi num desses contatos, junto com a associação aqui da comunidade, com o Jorginho e mais os membros da associação, e as demais associações do Gravatá, Divisa, Saraiva, né, que nós buscamos que fosse adquirido o prédio do posto de saúde pelo município, né, e o município nos provocou para que nós conseguíssemos o recurso na época, e assim foi feito, né, busquei o recurso, o recurso já está depositado nas contas do município, e o município fez as tratativas junto com o proprietário, e esse imóvel, esse bem, né, hoje, daqui dos próximos dias, porque já tem já a minuta do contrato, do pré-contrato assinado, nos próximos dias estará sendo entregue para a comunidade aquele posto ali, o prédio no local da BR ali, para que a comunidade tenha tranquilidade, né, de que não há mudança de local, não há, né, talvez até o questão de fechamento, coisas assim. Então, eu tenho a grata satisfação de dizer que proporcionei à comunidade, né, as comunidades da região, junto com o executivo, para que tenha essa garantia de que vocês têm agora um prédio próprio, né, para aqui o atendimento da saúde básica dos nossos munícipes. E também, né, nós lutamos aí juntamente com o Jorginho muito, as drenagens que foram feitas aqui na comunidade aqui, né, e na região, aqui no Gravatá, o Estreito, aqui, que são drenagens que foram muito importantes e são muito importantes para os agricultores. Né, deu uma vazão de águas ali que vinha prejudicando os agricultores, e com certeza nós teremos e poderemos ter anos chuvosos, mas vamos ter como que o agricultor plantar com tranquilidade, porque tem escoamento. Né? Isso tudo nos gratifica, e é nesses contatos. Né? Geralmente, esses contatos com visitas ou, às vezes, em eventos festivos que nós temos e levamos para o executivo. E, assim, com o poder legislativo estando em contato com as comunidades, fica até muito mais fácil para que possa ser promovido. Então, senhor presidente, eu parabenizo a Vossa Excelência, né, por dar andamento, né, que nós possamos dar continuidade a esses encontros com comunidades. E tem o trabalho aí também, né, que partiu aqui da comunidade, que é o feriado, né, do dia 8 de dezembro, passou pelo Legislativo, né, foi proposto pelo gabinete do vereador Nedilante, passou pelo Legislativo, aprovado por unanimidade, né, e tenho certeza que será concretizado. Isso também traz um benefício muito grande para essa comunidade, que tradicionalmente tem feito um dos grandes eventos no município, e hoje é uma tradição, festa no Estreito, seja dia 13 de maio ou seja 8 de dezembro, é uma tradição. Então, mais do que justo, né, que esse feriado no dia 8 de dezembro seja permanente, para que essa belíssima entidade promove, né, um grande evento cultural no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Nosso objetivo aqui hoje é mais escutar a comunidade do que falar.
Obrigado, vereador Edomar. Para que a gente possa alternar, vereadora Vanessa, por gentileza, vou passar a palavra lá para o vereador Luiz, que a gente vai de um extremo ao outro da mesa aqui, a gente possa fazer com que nenhum colega espere tanto tempo assim.
Alô, oi. Obrigado, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colega vereadora, Chacal comandando o som, assessorias parlamentares, representante executivo aqui, secretário Totoni, e a comunidade presente. Né, muito boa noite a vocês que saíram de casa nessa noite fria para dialogar, trazer demandas, né, cobrar do Poder Legislativo a atuação perante as muitas demandas que existem, né, muitas angústias, muitas vontades, muitos sonhos da comunidade, passam por essa relação com os poderes, né, demandando poder legislativo, poder executivo. É, nós que estamos vivenciando essa onda, né, de crime, né, de violência contra a comunidade rural, através do roubo de fios, e que estamos demandando das forças de segurança uma atuação enérgica. Né, tivemos uma audiência pública recentemente em Bujuru, onde eu mencionei, do meu ponto de vista, a necessidade para que haja um posto avançado da Guarda Municipal em conjunto com a Brigada Militar no terceiro distrito, ou no segundo distrito, mas prioritariamente no terceiro distrito, para que se possa ter uma logística de combate ao crime do roubo de fios, que na noite passada, mais uma vez, foi praticado, deixando a comunidade às escuras. E isso não podemos tolerar mais. Né? Acho que essa casa deu a resposta, fez a audiência pública, mas nós precisamos que a força de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, e a força coercitiva também da Guarda Municipal, que precisa estar amparada para tanto, estejam presentes. Acho que é importante sair da sede do município, fazer a ronda, mas acho que também seja estratégico ter um posto avançado, né, para que possa se partir daqui também, sabendo que tem condições de abordar de ambas as pontas, né, de um município que tem entrada e saída, né, que tem uma condição geográfica bem característica. Então, assim, eu penso que qualquer plano de gestão, de trabalho do Poder Executivo e nossa, do Poder Legislativo, precise respeitar a vontade do povo, né, as prioridades de trabalho, que são muitas, precisam estar elencadas conforme as prioridades da comunidade. Nós temos a situação do roubo de fios, é uma prioridade emergencial. Temos a situação do El Niño, que está vindo aí, é uma prioridade a se planejar para encararmos o El Niño de forma organizada e garantir a produção de quem ara a terra, de quem coloca seu recurso na terra produzindo cebola, que está muito caro plantar, que é uma situação de risco, e nós temos que trabalhar ao encontro disso. O ESF, bom ouvir a mensagem do colega vereador Hildo quando fala do ESF, porque é um medo da comunidade perder essa infraestrutura de saúde, a qual presta um serviço regionalizado. Eu falo porque o meu avô, com 97 anos de idade, ali no Beco de São Caetano, quando a última médica que foi embora daqui decidiu ir, ou acho que foi por fim de contrato, a médica foi lá dar um abraço no meu avô e na minha avó lá no São Caetano, e fez isso com muitas famílias porque era um trato humanizado. Então, cria-se vínculo, no atendimento, e cria-se um ambiente, quando se tem o SF, com uma sala exclusiva para atendimento que não seja num salão aberto onde as pessoas estão acompanhando. Então, acho que é importante para toda a região a manutenção disso e que o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, mova os esforços para tanto. A situação da segurança pública, ela vem acompanhada nessa situação do roubo de fios. Tem assaltos rurais, tem uma situação muito preocupante acontecendo aqui no Retovado, teve invasão de casa. As pessoas estão se sentindo inseguras no campo. É preciso que se trabalhe conjuntamente essa questão. E em relação ao Estreito, eu tenho muitos amigos aqui, muitas amigas, eu quero, de uma maneira especial, cumprimentar a Cibele, enquanto liderança aqui da comunidade religiosa, porque eu fui festeiro junto à minha esposa de Nossa Senhora do Rosário, agora mês passado. E eu tenho uma relação de minhas raízes aqui. O meu bisavô Picucho era natural do Estreito, que começou a empresa As de Espada, que o meu avô Guaíba herdou o legado e herdou o fazer, ainda quando tinha a estrada de chão, honrou com o transporte ao longo de décadas, com horários pela manhã e pela tarde, respeitando a necessidade do transporte rural para a nossa comunidade, com muitas custas, com muita dificuldade, mas que deixou um serviço prestado. Eu morei no São Caetano durante os primeiros anos da minha vida, daí fui para a cidade para estudar. Então, eu tenho, entre o Estreito e o Sará e o São Caetano, eu tenho muitos familiares e muitas relações de amizade. E dia 8 de dezembro, meu filho é festeiro aqui novamente, então eu me sinto muito à vontade aqui no Estreito, de poder conversar com as pessoas, absorver suas demandas, ouvir as suas necessidades, né, e, através do nosso mandato, e assim os demais colegas também o fazem, levar adiante as demandas da comunidade. Bom, eu teria outras questões a falar mais, mas é importante que cada colega fale, né, e cumprimentar mesmo, assim, mais uma vez, cada um de vocês que saiu de suas casas, né, trabalhou o dia inteiro, está cheio de afazeres, mas veio aproveitar a oportunidade do Legislativo estar inteiramente composto aqui na sede do 2º Distrito, para absorver e levar adiante as demandas da comunidade, né, e que a gente possa sair daqui com um rol de encaminhamentos, né, de representatividade, para que essa casa possa levar adiante. Uma boa noite e boas conversas e bons encaminhamentos para todos.
Obrigado, vereador Luiz. Então, passamos a palavra à vereadora vice-presidente do Legislativo, vereadora Vanessa de Oliveira.
Alguns segundos. Eu quero anunciar para a comunidade que nós conseguimos, conquistamos, entregamos na SMEC, essa semana, um recurso de R$100 mil para a escola Padre Eugênio Taik, né, para a infraestrutura da escola. E é uma conquista articulada, ouvindo a comunidade escolar, e que vai, certamente, né, vir ao encontro das demandas dos alunos, dos pais e mestres dessa escola. Então, eu queria a oportunidade, havia me esquecido aqui, né, que não estava nas minhas anotações, e veio à memória depois que terminei de falar. Obrigado, presidente.
Ok, vereador Luiz. Então, a palavra com a vereadora Vanessa de Oliveira.
Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimento aos assessores, direção da casa, cumprimentando o presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento em especial a toda a comunidade do Estreito. É um prazer estar aqui junto com vocês, né, nessa noite, já parabenizando nosso presidente por nos trazer até as comunidades, que, para mim, que quando estava em campanha, em 2020, né, foi muito difícil, foi um ano de pandemia. Eu acredito que aqui muitas pessoas nem sequer me conhecem, né? Há pouco tempo mesmo conversava ali com a Martelane, ela me apresentou a sua mãe, né? E também estive esses dias visitando aqui a localidade do Estreito, em especial ali na Barrinha do Estreito, e estive na venda do seu Serafim, né, que foi uma pessoa que ele disse que só me ouvia ali pela rádio, não me conhecia, né, me passou um grande carinho, né, e todas as vezes que eu vou nas localidades, eu recebo esse carinho fraterno, que é as pessoas chegarem até mim e dizer: olha, vereador, a gente te escuta pela rádio, a gente sequer nem lhe conhecia pessoalmente. Então, isso para mim é muito importante, é de grande importância eu estar indo às localidades, não só como visita, mas agora, né, à Câmara de Vereadores, às localidades. Eu venho acompanhando questões aqui da localidade do Estreito, onde algumas pessoas conhecidas, né, dona Cibele, me passam algumas reivindicações, né, e outras pessoas também, até pessoas lá de São José do Norte, que têm familiares aqui, como a Fátima, né, uma querida Fátima, que esses tempos me passou algumas situações da iluminação pública, né, que aqui alguns postes que estavam sem luz, e a gente já imediatamente conversou diretamente com o pessoal responsável nessa parte, né, para que eles viessem aqui, visualizasse, pudesse, né, tratar o mais rápido possível da situação, até porque o pessoal, nessa época de roubos, né, estavam muito preocupados, de roubos que estavam aqui na localidade. Então, isto é de grande importância estar sempre conversando com a comunidade e a comunidade passando as reivindicações. Né, e também algumas limpezas de valas, algumas situações que até outros vereadores aqui também fizeram mesmo a reivindicação, porque, como eu sempre digo, a gente faz, né, porque não pode repetir requerimentos nas sessões plenárias, né, no mesmo ano. Então, a gente reforça, encaminhando por ofícios, encaminhando de outra forma, conversando até mesmo diretamente com os diretores, secretários, né, das pastas, para poder fazer as manutenções. Né? Quero dar os parabéns ao Executivo também por ter feito a manutenção, né, que foi pela a visita que fiz à manutenção ali na Barrinha do Estreito, conversando com o Navalha, que fez um grande trabalho junto com o Leandro, que é o que estava no momento ali quando eu estive, né, que vem o Executivo preocupado com as questões aqui da localidade. Também quero agradecer também à Secretaria de Obras por uma situação ali na entrada da venda do seu Serafim, que foi pela querida Vânia, também, que eu conheci agora, né, que fez um pedido, e imediatamente a Secretaria de Obras, por estar aqui, foi e fez a entrada dela ali, colocou os canos. Então, é isso. A gente veio aqui para ouvir a comunidade, como vamos em outras localidades ouvir, né, buscar suas reivindicações. E eu quero dizer a todos que o meu gabinete, junto com a minha assessoria, a Aline, a Vanessa, o Samuel, que a minha outra assessora também é Vanessa, estamos lá no gabinete à disposição, tá, para qualquer reivindicação. E agora, né, não só agora, como eu já venho desde o começo fazendo visitas às localidades, em breve estarei aqui novamente para conversar diretamente com um a um. Então, também quero ressaltar aqui a presença do secretário-geral de governo, Totone, nosso querido Totone, que está sempre nos acompanhando lá nas sessões plenárias, e hoje vem aqui nos acompanhar, e ficar aqui, ouvir os demais colegas, e ouvir também a comunidade. Então, uma boa noite. Estamos aqui para ouvi-los.
Muito obrigado, vereadora Vanessa. Inclusive, quero também fazer uma saudação para as pessoas que possivelmente estejam na internet, no, na Rádio Cultura Rio Grandina, nos assistindo neste momento, né, para nós ter essa interatividade também com quem está em casa. Passar a palavra para o vereador Irandi da Silveira Rodrigues.
Boa noite a todos que se encontram aqui presentes, né? O vereador presidente Lincoln, vereador Onem, ali o Nedilândia, a Vanessa, Hildo, o vereador Jorge Rito Penteado, meu amigo Luiz aqui, né? E dizer aqui, em pouco tempo, né, que é um privilégio estar aqui na segundo distrito, né, que é chamado de Estreito, né, na verdade, a nossa campanha, né, nosso povo, onde temos uma amizade grande aqui nesse lugar, né? Parentes aqui também, né? O tio Valderício, o Guarnavéi, como é conhecido, e outros primos aí da família do Tio Virgil, né? E eu acho que é a primeira vez que a Câmara de Vereador faz, né, a sessão plenária aqui na campanha, né, se não me engano, né? Então, será a primeira e não será a última, né, que continue em outras localidades, né, para escutar os anseios do nosso povo, né, do nosso município, o que estão, por exemplo, desejando, o que se pode fazer, né, em prol de vocês. Porque quando se começa uma campanha política, a gente faz visita pedindo voto. E hoje é o dia de vocês cobrar dos vereadores aqui. Por isso nós estamos aqui, né? A levar a reivindicação de vocês até o Executivo, se for possível, ao governador do Estado, ao deputado federal, ao deputado estadual. Porque o município sobrevive, o Estado sobrevive, e a nação também. Mas sobrevive por intermédio dos nossos agricultores, né, que produz, né, também da parte da pesca, né, que sou um produtor também. E eu costumo dizer assim: o que seria, né, dos grandes homens lá em Brasília, deputado estadual, deputado federal, presidente da nação, se não tiver o homem do campo, né, se não tiver o homem do mar? Porque o Estado e o município e a nação sobrevivem sob os nossos colonos, né? Não adianta nós ter, por exemplo, dinheiro depositado em banco, ter verba, se não tiver o que comer, né? Então tem que ter aquele, os homens do campo que produzem, as mulheres do campo, né, o homem do mar, né, para, por exemplo, sustentar a nossa nação. Então eu quero falar um pouco aqui, né, nós aqui é um local de agricultor, né, plantação de cebola e pecuária, né, Vai fazer mais ou menos 20 anos, ou 20 e poucos, que eu não planto mais. Eu plantava, produzia, chegava a conhecer 100 toneladas de cebola, 100 e pouco, né? E quando nós vendíamos essa nossa safra de cebola, anos atrás, né, que se vendia na quebra, nós era feliz, né? Eu até dizia assim: pô, um comprador de cebola, ele compra a caminhonete do ano, ele compra, faz mansão na cidade, e o agricultor às vezes não compra o chaveco, né? Então, em campanha política, a gente dizia assim, né? O que é que nós podemos fazer pelo nosso agricultor? Eu acho que podemos fazer sim. Os novos vereadores, né? A Câmara de Vereadores junto, né? Porque uma andorinha sozinha não faz verão. Mas eu quero falar um pouco sobre a cebola nossa. Quando nós, agricultores, vendíamos cebola, na verdade, na quebra, nós era feliz, né? Eu já vendi cebola, se fazia uma perícia de uma cebola seca, né? Seca, depois de apanhada, cebola boa, saía 3% de quebra, né? Aí depois começaram a apertar um pouquinho, começamos a dar 7%, cebola meia verdolenga. Depois começamos a dar 10%. E depois que inventaram a classificação da cebola, a máquina de, né, de classificar a cebola, caixa 1, caixa 2, caixa 3, né? O que, que aconteceu com o nosso plantador de cebola? Eu vi cara ter dois tratores, começar a vender trator, né? Eu vi cara de, por exemplo, ter caminhoneta do ano, vender as caminhonetas. E o comprador cada vez mais rico. Então, aqui, hoje, eu acho que nós temos um desafio grande aqui, sim, junto com vocês, a nossa comunidade, uma pena o salão não está cheio, né? É a Câmara de Vereadores, junto com o Executivo, ou nós, vereadores, né, se comprometer, eu, governador do Estado, e aonde for preciso, mas sim, a lacrar essas máquinas de cebola, né? Na lacrar, como assim? Para eles não poderem nem abrir nem fechar. Porque quando é um ano de cebola grande, o que, que acontece? Faz a bocha 2 por 1. E quando é um ano de cebola média, né, eles abrem aquela caixa 2 ali, fica 2 por 1. Então, hoje nós plantamos a nossa cebola, na verdade, de metade com o comprador. Essa é a realidade. Eu já cheguei a conhecer 100 mil de cebola e dar 10 mil de quebra, 10%. Estava contente, estava feliz. Quando dava 5% em 100 toneladas, dava 5 mil quilos. Nos últimos anos que eu plantei cebola, o que, que aconteceu? Eu já plantava de metade com os compradores. Porque quando a cebola era grande, fazia a bocha 2 por 1. Quando a cebola era média, né, aí o chupetão do 2 por 1. Então, eu acho que o compromisso de nós, vereadores, né, fazer as reuniões nas campanhas, ouvir vocês e juntos, sim, a Câmara de Vereador, trazer meio e solução para lacrar as máquinas dos compradores de cebola que classifica a cebola. Porque se nós chegar lá em São Paulo, Rio, ou até mesmo em Porto Alegre, é cebola grande junto e é cebola média. Quando nós compramos uma batata inglesa na feira, não tem separação. É batata média, batata pequena e batata grande. Agora a cebola tem, né? E quem é que ganha com você? É quem compra, né? Em pouco tempo, né, não vou me esticar muito, porque, na verdade, acho que nós queremos escutar os nossos agricultores, né, e dizer para vocês que o meu gabinete está de porta aberta, né, para qualquer um de vocês aqui, né? Quem votou em mim e quem não votou. Tanto faz na área da pesca, na área da agricultura. Nós temos junto, né, para somar. E para nós somar, temos que ter a opinião de cada um de vocês aqui que trabalha na nossa roça. Feito. Agradeço o espaço, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Irandi. Quero passar, então, a palavra para o vereador Nedilândio Loureiro.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, a comunidade do Estreito, que é de grande importância nós estar aqui, porque é uma localidade que eu tenho um carinho muito grande, que tive bastante votação aqui. Tenho amigos aqui, como o Adi, que é o meu amigo, meu cabo eleitoral, pessoas que eu admiro muito. E dizer para a comunidade do Estreito que eu não poderia de faltar essa noite aqui. Embora ter saído 3 horas da madrugada, que nós tínhamos 3 agendas em Porto Alegre, e eu também tenho uma novidade para essa comunidade aqui. Nós tivemos reunião com a empresa Ventos do Sul, que na compensação deles vão asfaltar da Barrinha do Estreito à Vila do Estreito. Essa é a compensação da empresa Ventos do Sul. Nós tivemos também preocupado com a prefeita, está preocupada com problemas de chuva. Nós tivemos na Secretaria da Agricultura com o secretário Feltermo, do nosso partido, do MDB, e lá nós conseguimos 3 máquinas que é para usar na agricultura, para nós se prevenir quando vier a chuva. O secretário Josué nos acompanhou, a prefeita municipal estava lá, o secretário de Planejamento também estava, e a prefeita ainda pediu para dizer que ela gostaria de estar aqui, mas ela tem mais umas agendas amanhã, e eu, como não pude ficar, mas ela disse que teria um representante aqui do Poder Executivo, que é o vereador, ex-vereador e secretário-geral do governo, Fernando Antônio, porque o vice-prefeito Nero tinha outro compromisso na cidade, mas nós temos sempre visando o melhor para as comunidades. E é isso que nós queremos. Tivemos também na Metroplan, tratando da travessia de lancha, não adianta só a gente falar e não ir resolver. Graças a Deus que começou a andar a licitação para travessia das lanchas. Então, nós tivemos várias agendas hoje em Porto Alegre, mas eu não poderia deixar de estar aqui nesta noite, porque eu tenho muita consideração nas pessoas que votaram em mim ou não votaram, mas eu tive uma boa votação tanto no Gravatá como aqui no Estreito. E nós, eu digo nós, o nosso governo, da base de governo, a gente faz parte do Executivo. O Executivo está sempre olhando para o futuro das comunidades, para o futuro de São José do Norte, não faz política mesquinha, nós fizemos política de melhoramento para as pessoas. É que diz, o que que diz quando a gente entra na política? É fazer o bem-estar das pessoas. E isto, podemos até ter algumas falhas, mas nós procuremos sempre fazer o melhor para as comunidades, trazer aquilo que é verdade, não trazer em verdade, não botar falsa ilusão na cabeça das pessoas. Nós temos que ter o pé no chão, falar as coisas que acontecem e que vão acontecer. E até o fim do governo vai acontecer muita coisa, tanto para a cidade como para o interior. E nós temos unido, a base do governo está unido, a base do governo está pensando nas pessoas, a base do governo está pensando em política. Nós estamos pensando o melhor para as comunidades. Nós entremos com um requerimento na Câmara de Vereadores, já repetidamente, que entrou o colega vereador Penteado. Eu repeti, quando fui vereador em 2013, para botar um posto 24 horas no terceiro distrito, não só para impedir roubos de fio, roubos de gado, mas para fiscalizar nossas fronteiras, para nós arrecadar muito mais. E se nós arrecadar, nós vamos ter muito mais para aplicar em saúde, para aplicar em educação, porque é isso a nossa preocupação. E a Cibele sabe que nós tivemos uma comissão fiscalizando tudo que é posto do interior, e o posto melhor que nós encontremos foi no Estreito. E a Cibele ainda disse para nós, não, aqui está indo tudo conforme manda a cartilha. Eu, a vereadora Vanessa, o vereador Linco, nós fazíamos uma parte de uma comissão que foi criada na Câmara. Então, é isso que nós queremos. E a prefeita queria estar hoje aqui, mas amanhã tem mais agenda. Mas que Deus nos dê de saúde, Deus nos proteja, e que nós podemos fazer muito mais por todas as comunidades, não é só a comunidade do Estreito, mas as comunidades do interior do município de São José do Norte. Tudo é São José do Norte. Quando a gente se elege, a gente não pode pensar naquele que votou ou naquele que não votou. Temos que pensar em todos nós, em toda a comunidade, em todas as pessoas que nós precisamos trazer melhoria, que é isso que a gente, quando se candidata, que quer algum cargo, é buscar o melhor para as comunidades. E nós fizemos uma política séria, política de trazer contribuição para as pessoas. E eu disse para o doutor Penteado, retornei à casa e ia retornar diferente. É testemunha ou não é, vereador Penteado? Porque a gente tem que visar. Eu não sou aquele Nedinho que menos experiência tinha, chutava o balde quando as pessoas diziam alguma coisa. Hoje não. Hoje as pessoas, se me falaram alguma coisa, eu vou lá ver, vou fiscalizar, para não falar bobagem. Porque é isso que a gente não deve fazer. Nós queremos, sim, é o melhor, Fernando Antônio, secretário de governo, que faz parte do nosso governo, e dizer a essa comunidade que tenha,
que pedir alguma coisa, que faça os seus pedidos, que sim, faça as suas exigências, porque é um dever e uma obrigação de vocês e o governo cumprir com aquilo que tiver condições de fazer. Porque nós não podemos se omitir, nós temos que vir aqui e escutar a comunidade. A comunidade tem que nos dizer que nós precisamos e que nós não precisamos fazer, porque é isso que nós queremos. Mas estou com uma alegria hoje aqui, de estar aqui nessa comunidade, e também já estarei na estrada 4 horas da madrugada, porque eu tenho um compromisso com aquela gente que me deu a eleição, que é a minha bandeira, que sempre foi a saúde, e nunca vou deixar de fazer aquilo que eu gosto de fazer. Mas, primeiramente, fazer aquilo que seja interesse da minha comunidade e não mentir para a minha comunidade. Porque a pior coisa que tem é mentir para a comunidade, botar uma falsa esperança na cabeça das pessoas que vai acontecer. Não, eu estou lhe dizendo que será beneficiada essa comunidade com a compensação dos ventos do sul, que foi a prefeita, o secretário de planejamento e o empreendedor do ventos do sul, que vai entrar com a contrapartida de fazer o asfalto lá da Barrinha até a Vila do Estreito. Que bom! Quem vai ganhar é essa comunidade, quem vai ganhar é as pessoas, e assim nós podemos fazer o melhor. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. E, Cibele, tu sabe que, embora tu não seja minha votante, mas eu tenho uma grande admiração por ti, porque tu não vai deixar de votar no seu cunhado para votar em mim. Mas a nossa amizade vai seguir sempre. A gente fez aquele requerimento, foi através do Instituto Histórico que nos pediu, e tu que nos pediu, e os vereadores ali aprovaram aquele requerimento, e a prefeita tem a certeza que vai fazer um feriado dia 8 de dezembro, que é uma grande data importante para essa comunidade e para as comunidades ao cerco do Estreito. Uma boa noite e obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Nedinho. Passo agora a palavra para o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado, PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor secretário-geral de governo, Fernando Antônio Machado, representando o chefe do Poder Executivo nesta noite, a senhora professora Cibele, representando a comunidade católica daqui do Estreito, senhoras e senhores membros daqui da comunidade do segundo Distrito, nossos colegas de trabalho, assessores de todas as bancadas que nos acompanham nesta noite. É um privilégio muito grande, como já disse a alguns dos meus colegas que me antecederam, estarmos aqui. Essa é a nossa obrigação. E eu estou aqui muito feliz, porque aqui esta é uma comunidade pacífica, ordeira, é uma comunidade que abraça a todos que aqui chegam. E por isso nós nos sentimos bem aqui. Por isso nós viemos aqui. E eu quero dizer para vocês, em poucas palavras, que nós conhecemos os problemas de vocês. Tanto que falo aqui como membro do meu poder, o Poder Legislativo, a quem compete reivindicar somente. Nós não temos poder para realizar. E com isso eu digo que vários colegas vereadores desta legislatura e de outras passadas já fizeram inúmeros trabalhos para o Estreito. Inclusive, cito alguns. Cemitério, no qual vários colegas aqui, e os que me antecederam talvez não tenham falado, mas pedindo a conservação, porque já teve momentos que esteve muito ruim, a manutenção daquilo que já existe, uma iluminação, a edificação de sanitários no nosso cemitério, entre outras melhorias. É necessário. É necessário. Não tinha há pouco tempo atrás. Alguns anos atrás, meses, talvez, um ano ou dois atrás, não tínhamos nem ainda a catacumba mais aqui. Como também não tinha em Bujuru, como também não tinha na sede. Isso são planejamentos. Isso é planejamento de um governo. E isso, os colegas, nós, deste poder, detectamos essas situações para o Estreito, para o Bujuru, para a sede, para outros lugares, Capela, e reivindicamos. Alguns lugares são atendidos imediatamente, outros a médio prazo, mas são atendidos. Vimos aqui também já falar, o vereador Luiz falou, conseguiu 100 mil reais para a escola Padre Eugênio Taik. Não é pouco dinheiro. Mas nós, desta casa, estamos lembrando que aqui tem uma comunidade. E aqui tem a emenda já oficializada. Aqui neste lugar, certamente se faz uma das maiores festas religiosas da comunidade de São José do Norte, do distrito, de todo a área abrangente de São José do Norte. Tirando a festa dos navegantes e tirando a festa de Iemanjá, a festa do Estreito é a maior. E aqui se faz um aconchego tão grande que quem vem uma vez, vem de novo. E a professora Cibele sorri porque o doce ali no segundo andar é contagiante. Ele não tem como não subir. Eu duvido quem vem aqui numa festa e não suba ali. É por isso que nós nos sentimos em casa aqui. É por isso que nós estamos aqui com o coração aberto, como eu vi meus colegas vereadores falando. Falando sobre isso, eu vejo que o vereador Luiz se preocupou no seu discurso com a segurança. Nós não podemos, nos dias atuais, ter problema de arrombamento nas casas do Estreito. Quando nós vimos trabalhar no Rincão do Estreito, é preciso que legisladores, que administradores, quando se fala em Paurá, quando se fala em Rincão do Estreito, tenham ido lá, tenham conhecido. Mas quando se saía para plantar cebola daqui, lá deixava-se as casas abertas. E agora estão arrombando casa. Mas eu lembro a vossas excelências, os vereadores, meus colegas, e a comunidade daqui que nos representa, e representa muito bem aqui essa noite. Está muito bem representada a comunidade. E eu sei que amanhã mesmo, no Dialogando com a Comunidade aqui, estarão conversando e reivindiquem, peçam, levantem a voz. Vocês têm o direito de exigir do Executivo, do Legislativo. Se estamos aqui hoje, foram vocês que nos colocaram. Nós temos o dever de retribuir, de ouvi-los, de atendê-los. E aí eu lembro para vocês aqui, para os colegas vereadores, então como capitão da Brigada Militar, que sou aposentado, que quando comandei a Brigada Militar neste município, havia um posto policial lá em Bujuru, com dois PMs, e que aqui no Estreito havia um posto policial onde tinha o Orlindo, que é filho daqui, lamentavelmente já falecido, e que lá na Quinta, meu caro presidente, havia um posto policial também, e que o Américo trabalhou lá, que trabalhou lá na Quinta, que era do Capão do Meio. Essas situações nós temos que conhecer o problema de uma comunidade de ponta a ponta do município, do Capão da Areia, até a Quinta Secção da Barra, para que possamos lutar, ouvir, reivindicar e atender. E é isso que nós precisamos resolver, é isso que nós estamos com este, imbuídos desse sentimento, desta vontade de ajudar a resolver os problemas. Mas é com este sonho que me brota dentro do peito agora, desta festa maravilhosa que tivemos aqui há poucos dias, que eu aprendi a sonhar com um grande mestre que tive, muitos de vocês conheceram, Dario Antônio Martins Futuro, que era um sonhador quando pensou, quando nós tínhamos luz de motor, e ele sonhou em trazer umas torres, e ainda tinha adversários que diziam que era sonhador, que as torres eram de areia. Eram de areia, assim, com cimento, e veio as primeiras luzes para São José do Norte, e veio para o interior. Então, não podemos ficar à mercê de vagabundos, vadios, roubando fio aqui. É preciso que se tenha uma força coercitiva forte para que se evite isso no nosso município. É impossível que em 1985, quando eu aqui pisei pela primeira vez, eu tinha 20 homens na Brigada Militar e hoje tem 15 ou 16. 40 anos depois. Isso é um absurdo. Isso é falta, meu caro presidente, senhores e senhora vereadora, de união, independente de partido, de cor partidária, de quem está no governo, quem não está no governo. Nós temos que nos unir e ir a Porto Alegre brigar para que venha mais força policial para cá, mais segurança para essa comunidade, que é ordeira, que é trabalhadora, que busca a desenvolver. É certo que vocês têm várias necessidades. É certo também que o Poder Executivo tem desenvolvido drenagens, limpeza de valas aqui, e tinha que fazer mesmo, e tem que fazer mais, porque quem é que traz recursos para o município? É o agricultor? É o pecuarista? É o pequeno produtor rural? É o agricultor pequeno, aquele que luta no dia a dia para colher a sua cebola, a sua safra, o seu feijão, o seu milho, para sobreviver e sustentar a sua família o ano inteiro. Então é preciso que nós sonhemos, e eu tenho um grande sonho que eu quero deixar para vocês aqui esta noite. E o vereador Nedinho falou alguma coisa aqui, vereador Nedinho. Eu vou me unir a isso, porque eu vinha sonhando no caminho quando eu vinha vindo para cá. Se nós temos consciência, e eu tenho certeza que nenhum de vossas excelências me contraria aqui, que é uma das maiores festas religiosas realizada no distrito, do segundo distrito, mas na comunidade como um todo de São José do Norte. Se nós temos essa consciência, o meu sonho é ver lá do asfalto até aqui, calçado com o Unistar, e esse largo aqui da igreja todo com uma pedrinha bonita para fazermos a procissão, para nós conversarmos, para nós estacionar os nossos veículos aqui. E aí, isto é desenvolvimento, isto é união. Então, nós lutamos aqui, diante deste sonho. Haverão alguns que vão dizer, é um sonhador, é isso, é aquilo, é prometer o que não vai se realizar. Não, quem pensa assim, pensa pequeno. É possível que se realize, sim. É possível que se conquiste, sim, com os nossos deputados, com o nosso governador, com o nosso presidente da República. É preciso que se conquiste. Que beleza, Nedinho, que nós possamos ver aqui, se não lá da Barrinha até aqui, um asfalto, mas que nós veja ali do asfalto da BR-101 até aqui um Unistar. Por que não? Eu deixo essa pergunta para vocês. Por que não? Quem sabe daqui a um ano, se não for nesse governo, que seja no próximo. Seja quem for que esteja lá. E eu aqui assumo um compromisso para ficar registrado em ata, senhor presidente. Seja quem for, eu estarei junto nesta luta para conquistar ou para lutar pela conquista de nós vermos isso aqui. Eu enxergo, eu sonho, porque nós é nos permitido sonhar. E nada é tão nosso como nossos sonhos. Nada é tão nosso como nossos sonhos. Assim, eu encerro as minhas palavras dizendo assim, deixo um abraço carinhoso, professora Cibele, à sua família, à Leda, sua mãe, ao Romeu, que está lá também, para sua esposa, para minha amiga Araci, leva lá também um abraço querido para ela, e eu me coloco à disposição de vocês enquanto vereador, como advogado, que muitos são meus clientes, e especialmente como amigo de todos vocês, que serei sempre, enquanto Deus assim o permitir. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Penteado. Palavra à disposição do vereador Ronei Silva, do PSDB.
Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite, senhor presidente, vereadora Vanessa, demais vereadores, a nossa assessoria e a comunidade que nos faz presente. E também quero citar o representante do Executivo, nosso Fernando Antônio, que representa o nosso Executivo. Bom, hoje nós viemos aqui primordialmente para escutar vocês, né? Então, esse é o nosso intuito maior. Mas quero dizer que, como o Estreito, ele tem sofrido também com o roubo de fios. É um assunto que a gente tem que tocar, porque a gente tem feito diversas ações e não está tendo resultado. Mas quero dizer que a nossa mesa diretora, ela disponibilizou R$40 mil para aparelhar a GM. Ela também já disponibilizou a ajuda no fundo para adquirir uma antena, para ter uma, como se comunicar com vocês. E agora, em julho, a gente vai estar indo, eu vou estar indo a Porto Alegre, para levar os desdobramentos da nossa audiência pública de Bujuru. Quero dizer que o nosso limite de ação é reivindicação, né? Então, a gente, obviamente, que a gente fica frustrado a cada dia que acontece esse tipo de coisa, de roubo de fio, de pessoal ameaçando as pessoas nas casas. A gente sabe que eles estão muito organizados. E a gente, pelo que vê, a gente não consegue deter eles só com ações no papel. Então, a gente vai tentar buscar, né, de lá no governo do Estado, uma ajuda para que a gente possa aumentar o efetivo. Essa é uma das primeiras pedidas que a gente vai fazer, para que também se puder exigir que a rodoviária também comece a andar para aqui, para coibir. e dizer que nós temos uma grande, eu digo, um déficit, né, com o interior. Lá na cidade, e a gente não consegue chegar em todos os locais. Mas eu quero dizer que, através da Patrulha Agrícola, como do nosso secretário Josué, ele tem feito um ótimo trabalho aqui no interior, está sempre atento às demandas. Né? É um secretário que foi do nosso partido, a gente tem as portas abertas na Secretaria da Agricultura e Pesca, e vocês podem, a qualquer momento, utilizar esse canal com o Josué, que ele tem ali umas máquinas à disposição do interior. A gente, o vereador Nedinho também foi agora e conseguiu mais máquinas para atuar no interior, que nós temos feito o trabalho, né, que cabe a nós. Mas que nós, mais importante, para o meu ver, é vocês utilizar agora esse espaço para reivindicar e pedir mais, exigir o que a gente não consegue detectar. Então, esse é o intuito da Câmara de Vereadores vir para o interior. É a gente usar vocês para dizer o que, que precisa aqui. Muitas das coisas a gente não consegue saber, mas a gente tem feito o possível. Então, essa ideia da Câmara de Vereadores do interior é uma ideia que o vereador presidente foi iluminado ao ter. Eu, como vereador de primeiro mandato, eu me sinto honrado em participar. A gente espera ir em mais localidades e esperamos hoje sair daqui com muitas demandas, muitos pedidos, e que vocês consigam usar esse espaço para realmente colocar a necessidade de cada um de vocês. Nosso gabinete está à disposição lá na Câmara, nas redes sociais também, se chamar ali, a gente atende, e a gente está aqui hoje para escutar vocês, e do que for a nós nove aqui, nós oito, e o vereador Cristino, que não está aqui, a gente vai estar sempre pronto para ajudar e conversar com cada um de vocês. Muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado, vereador Roney. Antes de eu disponibilizar a fala para quem quiser fazer uso da palavra, eu queria deixar alguma mensagem aqui, porque o presidente acaba deliberando a palavra para todos e muitas vezes até não fazendo uso da palavra, como foi na noite de ontem, quando a gente foi falar do fatídico problema que aconteceu no mesmo momento. Não posso nem puxar a ponta, senão pode acontecer novamente. Mas, enfim, eu quero agradecer aos vereadores pela presença. É fato que é um dever, né, dos vereadores, mas cada um poderia ter algum motivo forte, né, para que não tivesse aqui, problemas familiares, enfim, outros afazeres, mas apenas o vereador Cristino não pôde estar presente. Ontem mesmo ele já dizia que provavelmente não poderia estar presente, mas estão oito vereadores aqui, temos a Edilane, que é uma das diretoras da Câmara de Vereadores, que representa, né, a equipe do vereador Cristino. Então, está na totalidade a Câmara presente aqui. Se não na presença física do vereador Cristino, mas na sua equipe e também da mesa diretora, que é parceira dele, assim como de todas as outras bancadas. Pegando um gancho em cada tema abordado por todos os vereadores, eu não teria como não ser redundante algumas falas minhas, né, porque fiquei por último, óbvio, mas eu fico muito feliz com as novidades que o vereador Nedinho nos trouxe, né. Uns 30 dias atrás, ou mais, né, vereador Nedinho, não me recordo tanto a data, nós estávamos em Brasília e a prefeita tratava também da energia eólica, né, tanto em terra como a de investidores internacionais que têm procurado o município para investir em alto mar, no Oceano Atlântico, diga-se de passagem, offshore, como chamam, e a prefeita tinha comentado conosco, né, vereador Nedinho? A gente ficou quieto, não falamos nada no assunto, porque para não levantar falsas expectativas na comunidade, mas hoje, como o vereador Nedinho passou o dia quase todo em agenda com a prefeita em Porto Alegre, essa notícia que nos traz, vereador Nedinho, nos deixa muito feliz, né, de voltar para casa com essa expectativa, né, porque não somos oriundos da localidade do Estreito, mas somos de São José do Norte. Somos nortenses, temos amor à nossa terra, então eu tenho certeza que esta pavimentação, seja de blocos de Unistai ou de asfalto, solicitada pela prefeita que conste, né, no EIA-RIMA, e todos os estudos que têm que ser protocolados nos órgãos ambientais e venha como medida compensatória dessa pavimentação, tanto na Barrinha do Estreito como aqui da BR-101 até a igreja, nos deixa muito feliz. É um grande avanço, com certeza. Eu não poderia deixar de falar também sobre a questão dos roubos de fios. Hoje mais cedo, eu e a vereadora Vanessa estivemos num evento no Ministério Público, que era sobre os idosos, os direitos dos idosos, né? as violações contra os idosos, e tivemos a oportunidade de conversar com o promotor público, com o delegado da Polícia Civil, com a Ellen, policial civil, nossa conterrânea. E quanto mais a gente conversa com as forças de segurança e também do judiciário, mais desânimo nos causa. Eu costumo dizer que eu acho que vem da minha genética, né, açoriana, de ser muito transparente. Se eu estou desanimado, eu digo ao povo que estou desanimado. Por mais que algumas pessoas possam dizer, não diz isso, diz diferente, vai dar certo. Eu não posso dizer que estou otimista numa questão que eu não estou otimista. Nosso Código Penal, vereador Penteado, como advogado e capitão da reserva, tem conhecimento. Nosso Código Penal é muito, muito arcaico. É preciso um movimento, vereador Penteado, vereadores que me dão atenção e comunidade, um movimento de câmaras de vereadores, né, FAMURS, o Vergs, com força política, para que a gente possa ter mudanças no Código Penal em Brasília. Enquanto não mudarmos isso, eu ouvi do delegado de Polícia Civil e da policial Ellen, com um semblante de frustração. Vereador, furto não dá cadeia. Furto não dá cadeia. Duas vezes me disseram. Então, o que nos cabe, como o vereador Ronei nos falou, é isso. É fortalecer a nossa Guarda Municipal, é solicitar a presença de mais efetivo da Brigada Militar, que se vem se esvaziando ao longo dos anos, não é de agora. Faz bastante tempo que o nosso efetivo caiu bastante. Então, coercitivamente, a gente pode afugentar esses ladrões daqui. Faculto como positiva a nossa audiência pública em Bujuru, no dia 25, pois, obviamente, não estou aqui feliz da vida com a diminuição do roubo de fios, mas estou com a consciência tranquila de que a Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo, e a presença das forças de segurança lá naquele dia, e os encaminhamentos que foram dados, refletiram positivamente, pois ontem ainda fazia um cálculo. Nós tínhamos, há um tempo atrás, 7 dias dos 30 dias do mês com luz no interior e o restante dos dias sem luz no interior. Eu estou falando para quem passa isso na pele. E nos últimos 22 dias nós tivemos 2 interrupções de energia elétrica. Eu não estou feliz com esses 2 dias de interrupção, mas estou feliz com a diminuição. Eu acho que isso nos dá um pouquinho de positividade, de gás, de energia, vamos dizer assim, para seguir esse trabalho. Mas, para coibir não apenas roubos de fios, de gado, né, o tráfico de drogas que assola inúmeras famílias, nós precisamos de uma mudança radical no Código Penal. Porque chega na hora da defesa, um bom advogado usa dos artigos corretos, da dubiedade da lei e acha os atalhos nela para soltar meliantes. Isso, infelizmente, ocorre. Se nós tivermos leis mais rígidas, mais engessadas, sem atalhos, nós poderemos ter mais prisões. E aí também gerar um grande problema mais para todos os gestores, que é a construção de novas unidades prisionais. Porque se todo mundo que está cometendo crime e assolando a nossa sociedade for preso, haja cadeia. E aí vem a historinha dos direitos humanos, que estão mal acomodados, estão isso, estão aquilo. Mal acomodados são vocês e nós, até ontem, meia-noite, sem iluminação. Correndo para casa preocupado com a família, não podendo tomar um banho, descansar para trabalhar no outro dia. Com medo dos facões, como o vereador Irandir falou, inúmeras vezes na Câmara de Vereadores, facões passados nas paredes das casas. Eu tenho muito mais piedade do cidadão de bem do que os outros. Não que eu queira o mal para ninguém, mas entre um lado e o outro, eu fico cidadão de bem, fico com o trabalhador que está aqui. Somos nós todos. Então, infelizmente, são essas as minhas visões. Não adianta fazer fala política para dar com um pouco, criar falsas expectativas em vocês. A Câmara de Vereadores, a mesa diretora da Câmara de Vereadores, fez o encaminhamento do recurso do povo, óbvio, que é gerido por nós neste ano, para que a Guarda Municipal possa, quem sabe muito breve, estar armada, visando também a segurança dos guardas municipais, porque eles não são de ferro, são seres humanos como nós, para que eles possam, né, coagir ainda mais os meliantes que aí por aí andam e têm prejudicado, sim, muito a vida no campo. Eu queria, antes de mais nada, dizer que tal a Edilane, o Edmilson, a Aline, são servidores da casa, ou se quiserem se dirigir até nós, eu queria abrir a palavra para vocês, queria ter a satisfação de ouvir alguém da comunidade e dizer para vocês que não estou de maneira nenhuma frustrada com um número não tão grande de pessoas da comunidade aqui conosco. Estou feliz pelos que vieram, sei que cada um tem seus motivos para não vir, ninguém é obrigado a vir, isso é um espaço que a Câmara de Vereadores, que tem a obrigação de estar perto de vocês, proporcionou. Vocês não têm obrigação nenhuma de estar aqui, mas fico feliz por todos que vieram e a gente vai abrir a palavra. Primeiramente, eu quero agradecer a presença do Governo Municipal na pessoa do Secretário-Geral de Governo, Fernando Antônio, e convidá-lo para fazer uso da palavra em nome da prefeita, do nosso vice-prefeito Neromar também, para algum esclarecimento para a comunidade do Estreito. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, meu boa noite a todos. Né? Cumprimentando o presidente da Câmara de Vereadores, Lincoln Pontes, eu cumprimento a todos os senhores vereadores. É uma satisfação para mim estar aqui. Ao longo de mais de 30 anos fui vereador e participei dessa comunidade. Entro aqui, me toca o sentimento de lembrar do Orlando, do Anjo, da construção disso aqui, que eu ajudei e participei. Mas venho aqui hoje, por determinação da prefeita e do vice-prefeito, para trazer aqui a cada um de vocês, né, o compromisso do Poder Executivo com a Câmara de Vereadores e com vocês. E eu dizia a ele ali, que é meu amigo há muito tempo, que eu vi durante o pronunciamento dos vereadores alguém dizer que não há médico aqui. Pois eu já aviso que amanhã tem que cobrar aqui, e eu vou cobrar do meu amigo, colega secretário de saúde, Lucas Penteado, filho do doutor Penteado, que nós temos que achar um determinado e que tenha que ter um médico aqui. Política se faz dessa maneira. Política se faz com um compromisso com o líder do meu partido, Nedilândia Loureiro, que foi a Porto Alegre, juntamente com a prefeita, e assumiu um compromisso juntamente com o secretário da Agricultura, Feltmo, de estar aqui trabalhando pelo agricultor, trazendo melhorias junto com toda a Câmara. E qual eu quero fazer? Vereador Luiz Galtério, vereador Irandi, vereador Penteado, vereador Cristino, que não está, vereador Ronei, vereador presidente, vereador Nedilande, vereadora Vanessa e vereador Hildo. Agradecer em nome do Executivo a parceria da Câmara. Embora, às vezes, não seja por unanimidade a votação, mas sempre do lado do Executivo. A prefeita Fabiana Zogbi nos determinou. Nós não temos partido político, nós temos São José do Norte. E nós estamos aqui para isso. O vereador Nedim colocou muito bem, estamos aqui para isso. Quero mandar, vendo nessa live, todos estão nos ouvindo, para o meu gabinete lá, que é junto com o gabinete da prefeita, para a Richelle, para a Catiúcia, para a Natália, para o Felipe, para a Thaís, para a Mariana, para a Gigi, que estão lá, esperando e ouvindo e vendo, para trabalhar junto conosco, para a nossa imprensa que está lá, para o Fábio, para o Felipe, para o Luciano, Porque nós trabalhamos, às vezes, então, os senhores não saibam. Depois que inventaram o Facebook e o WhatsApp, nós não temos mais hora. É determinação da prefeita que nós ficamos de 24 horas à disposição da comunidade. E nós estamos hoje aqui, a Edilane faz isso, a assessoria da Câmara de cada vereador faz isso, e eu quero mais uma vez agradecer a todos os senhores vereadores, vereador Luiz, a todos vocês, ao William, a todos os assessores que estão aqui. A Prefeitura, a Secretaria-Geral de Governo tem acesso a todos os gabinetes da Câmara de Vereador. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos os senhores. Aqui, juntamente comigo, a base do governo é uma coisa, mas nós temos acesso a todos os gabinetes. Por isso, senhor presidente, estamos aqui à disposição. Nós não nos mandamos. Quem manda no Executivo, quem manda em São José do Norte são os senhores. E amanhã, dialogando com a comunidade, é a hora de vir aqui. Não adianta alguém agarrar uma bandeira de um partido e dizer, ah, mas eu sou do... não interessa o partido. A localidade do Estreito, a Barrinha do Estreito, aqui, que eu ajudei a desbravar a Barrinha do Estreito. Quem é do Estreito sabe. Era eu, o Serafim, o Valdir e mais dois ou três. Ninguém acampava na Barra do Estreito. Fizemos a Barra do Estreito lá na ponta. Veio a justiça e nos tirou todo mundo de lá. Fui eu que comecei aquilo ali junto. Eu sei o que vocês passam. Então, vocês, amanhã é a hora de cobrar. Vai estar aqui os representantes do município. E nós temos a obrigação, vereador Nedinho, de tentar resolver os problemas de vocês. Mais uma vez, em nome da minha prefeita, em nome do meu vice-prefeito, agradeço a cada um de vocês nessa live de hoje, que lá em São José do Norte está todo mundo ligadinho. O pessoal lá na praia agora me mandou uma mensagem que estão vendo pelo Face da Rádio Rio Grandina. Então, isso, nós avançamos muito. Talvez tenha meia dúzia de pessoas aqui, mas todo mundo está nos vendo. Todo mundo sabe o que vocês precisam. E amanhã, cobrem. Nós somos muito bem pagos para trabalhar para vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, secretário-geral. Tony, a palavra fica à disposição.
Senhor presidente, uma questão de ordem. Agradeço a Vossa Excelência por oportunizar. Eu já quero mandar um abraço ao Zé Roberto, à Glaucia, estão nos assistindo em casa, e ele já mandou duas demandas aqui. Uma que é, né, uma reivindicação da comunidade antiga, o cemitério, em relação ao cemitério, que é o banheiro, né, e a outra, a reativação da bomba d'água ali, que é muito importante também para utilização, principalmente nos eventos de finados para a comunidade aí. Essa é a reivindicação que tem certeza que está sendo anotada já, né, pela mesa, para nós demandarmos ao executivo, né, isso era tudo encaminhado pela mesa. Então, essa é as duas demandas, é Roberto, que encaminhou aqui pelo WhatsApp, está interagindo conosco aí.
Obrigado às pessoas que estão interagindo conosco. Obrigado, vereador Odomar. Queria disponibilizar a palavra para quem quiser fazer uso dela. Se quiser fazer uso do microfone, fique à vontade. Se quiser encaminhar alguma solicitação por escrito, ok. Com a palavra, então, a Cibele. Peço a Cibele que venha até aqui à frente da mesa, Cibele, por gentileza. Obrigado.
De nada. Uma boa noite a todos. Uma boa noite especial aos nossos vereadores que estão aqui presentes, ao senhor presidente, aos assessores, aos demais que acompanham e à nossa comunidade. É uma satisfação muito grande para nós em recebê-los aqui. Isso demonstra, né, o carinho que vocês têm por nossa comunidade. Vocês falando aqui das nossas festas, né, eu, como coordenadora da comunidade, percebo, né, e vejo o carinho que vocês têm por nossa comunidade. E comentando ali com a Martelaine, todos vocês se fizeram presente agora na nossa festa. A gente fica atento a isso. A gente vê o vereador Nedland mesmo, veio ligeirinho, né, Nedinho, que tinha uma viagem para fazer, mas passasse por aqui. Todos, então, vocês, né, vocês estão marcados assim na nossa comunidade, positivamente, podem ter certeza. E eu, né, sou chata às vezes e peço um e peço outro. Então, eu posso dizer que sou amiga de todos. Né? Eu queria votar em todos, mas não posso. Tá? Mas se sintam assim abraçados por nossa comunidade. Em nome da comunidade, muito obrigado mesmo por estarem aqui. E isso é muito importante. Essa conversa, esse diálogo assim, de perto, né, da comunidade. Embora hoje não vieram muitos aqui, mas isso é a primeira, né, que está se retomando depois de algum tempo. Mas acredito, se continuar com essa ideia, parabenizo até você, Lincoln, por essa ideia, é muito importante, com certeza mais pessoas virão. E amanhã também, como tenho dialogando com a comunidade, muitos virão amanhã também reivindicarem, né, as suas solicitações. Mas também fiquei muito feliz em saber, né, como o vereador Penteado citou, mencionou, que é um sonho. Nós também temos esse sonho. Estamos sonhando com o senhor também. Até comentava ali, até um saibro para a gente já seria o suficiente nesse beco, porque essa comunidade é uma comunidade histórica, né? Antiga. Tudo começou aqui, né? Tudo deu início por aqui. Então, a gente precisa desse olhar de vocês como autoridade. E essa nossa vila aqui é histórica, é tradicional. Também como professora, eu menciono que fiquei feliz, né, com a notícia ali do Luiz, embora já sabia, né, dessa verba. O Luiz esteve ali na escola, a gente conversou, veio pegar o seu livro, né, Luiz, para tirar os donativos para a festa, e a gente conversando, porque sempre quando eu encontro com um de vocês, a gente reivindica, né, o que quer. E o Luiz também já foi atrás e conseguiu essa verba para a escola. Muito obrigado também. A gente também precisa de uma pracinha aqui nessa vila, né, algo que não é tão difícil. Talvez até uma academia ao ar livre, né? Uma vila que vem tantas pessoas, já tem a comunidade que aqui mora, né? Poderia usufruir disso. E as crianças da escola, da comunidade, nos dias da festa também, poderiam ter um atrativo para brincar, né? Algo que, acredito eu, que não é tão difícil de se realizar. Também falaram, mencionaram do cemitério. É algo também que angustia a gente. Não temos água ali, né? Também a gente precisa, eu à frente da comunidade, é um anseio nosso, a função dos falecidos. Tem uma tradição muito antiga que os falecidos têm que passar aqui na nossa igreja. Se construísse uma capelinha ali, um lugar para fazer o velório, tudo direitinho, também ficaria muito bom, né? E, às vezes, quando sai daqui da igreja e tem que ficar ali na frente do cemitério, se é um dia de chuva, né? É um anseio também nosso. E também falando do feriado da nossa festa. Isso é uma alegria muito grande para nós. Isso foi uma conversa, também não poderia deixar de agradecer ao nosso amigo Daniel, que ele está aqui. Vindo de Bujuru, no ano passado, ao término da aula na escola, a gente pegou o ônibus e vínhamos conversando dentro do ônibus, né, Daniel? Eu, Daniel, acho que tinha mais uma servente merendeira, né? E uma prof, e um motorista. A gente conversando a nossa festa, e surgiu essa ideia, por que não um feriado da Festa do Estreito, que mobiliza tanta gente, né, toda a comunidade? E aí o Daniel já começou já sobre o projeto, né, digitar o projeto, e aí, junto com um amigo Fernandinho, que também ele é muito parceiro da nossa comunidade, foi encaminhado para vocês e a gente agradece de coração. Teve, né, o voto no unânime de todos. Muito obrigado mesmo, de coração. E também quanto ao vereador que está aqui, o ex-vereador, né, é o diretor, né, secretário-geral, né, desculpa, do executivo. Também a nossa comunidade tem um carinho muito grande pelo senhor e pela nossa prefeita e o vice-prefeito. Eles são muito parceiros da nossa comunidade. Ela sabe disso. A gente aqui nas nossas festas, a gente manda ofício para secretarias, e todos vêm aqui e cumprem com seu papel, limpam nossa vila, as máquinas trabalham nos becos, a guarda municipal se faz presente, a banda municipal, e tudo é feito assim, tudo bem direitinho. A gente agradece muito de coração. Até sempre nos agradecimentos, na procissão, eu sempre menciono isso. É muito importante esse carinho e esse olhar pela nossa comunidade. A nossa comunidade precisa disso. E quando vocês mencionam também o terceiro distrito, eu sou professora lá também. E fico agradecida, porque aquela comunidade lá precisa também desse olhar, como toda a comunidade nortense. Mas a gente sente que o Bujuru também é um pouco, né, esquecido, e a gente precisa disso também. E o Estreito, em nome da comunidade do Estreito, eu agradeço muito de coração, vou deixar as reivindicações para os outros que estão aqui, a presença de vocês. E se sintam sempre bem acolhidos e abraçados por toda a nossa comunidade. Muito obrigada.
Muito obrigado, CBL, pelas suas palavras, pela contribuição, pela acolhida. E a gente segue com o microfone à disposição para mais alguma manifestação. Daniel Godoy, se não me engano. Satisfação, Daniel, ter
Olá, boa noite aqui. a todos. Né, primeiramente, muito obrigado, né, pela essa iniciativa que fortalece os espaços de cidadania, nos dão possibilidade de voz, a comunidade consegue interagir, trazer suas necessidades para se tornam demandas, né, porque a partir do momento que chega a vocês, né, a gente tem essa capacidade de tornar demanda. E teria algumas coisas bem pontuais que eu gostaria de colocar em relação à saúde. Né? Eu já fiz a solicitação, gostaria de solicitar junto à Secretaria Municipal de Saúde, gostaria também de fazer junto a vocês que o número da ambulância municipal tenha um WhatsApp business, né? O WhatsApp de negócios, porque nós temos muita dificuldade de ter acesso a telefone, inclusive durante a faixa, né? Em qualquer momento de acidente, só que a gente tem uma facilidade muito grande de acessar a internet, seja na casa de alguém ou nas nossas residências. Então, se a gente precisar chamar a SAMU hoje, nós vamos ter muita dificuldade. A gente vai ter que pedir para alguém na cidade pedir para nós, e a SAMU tem protocolos bem rigorosos que exigem, inclusive, que a pessoa esteja do lado. Né? Então, é possível que esse atendimento demore ou ele não ocorra. Então, eu peço, né, aos vereadores que verifiquem junto à Secretaria Municipal de Saúde a viabilidade, como ela já colocou, que estava avaliando, né, para a gente poder ter um número de WhatsApp no fixo, né, que ele já existe, então é possível fazer tecnicamente, e que isso seja divulgado, né, para nós, para todo o interior. Outra questão muito importante para nós, que está nos fazendo falta, é o agente comunitário de saúde. Né, eu não sei se ele já está no posto, mas, pelo menos, lá em casa, a gente não recebeu atendimento. Né, isso está nos fazendo bastante falta, inclusive, para organizar a nossa comunicação, né, dentro do posto, porque hoje os informes são feitos todos num grupo geral, aberto, inclusive com informações privadas, né, e que poderiam ser feitas de uma outra forma. Inclusive, também, utilizando essa ferramenta, que é o WhatsApp Business, né, uma ferramenta livre, enviada de forma privada, de uma forma bem prática. Mas isso exige, claro, a capacitação técnica das pessoas que estão prestando serviço a nós. Com questão à faixa, né, a nossa BR, que eu tenho circulado, estou como auxiliar de educação aqui no município, trabalhando nos ônibus escolares, a gente tem dois problemas hoje muito graves. Um é os amaricás, né, que precisa, né, de uma forma de agilizar. Creio que esteja acontecendo algum conflito entre a possibilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente poder fazer o licenciamento com a FEPAM, né, que é o órgão responsável. Mas a gente precisa. Eu vejo todos os dias pessoas passando risco de morte, evidente, né, por transitar em áreas que não tem, a gente não tem espaço para andar, não tem acostamento, e o mato invadiu. Então, é necessário, né, uma posição de negociação que facilite a supressão e não somente, né, o manejo dessas áreas. Né. É possível, a legislação ambiental permite, mas a gente, enquanto comunidade e poderes públicos, a gente precisa se agilizar. Né. E, por consequência agora das questões dos fios, se vocês repararam já na faixa, os postes que estão sendo trocados, eles estão extremamente perto do acostamento. Ocorreu isso mais ou menos há mais de 10 anos atrás na Freeway, né? E começou a acontecer uma série de mortes lá, de acidentes fatais, e o Ministério Público teve que solicitar, na época, a CEA que retirasse os postes e recolocasse. Então, eu creio que seria, né, válido para essa casa, que se faz presente aqui hoje, tocar nesse assunto com os órgãos responsáveis, para que depois de algum certo tempo que comece a acontecer os acidentes, o Ministério Público não venha a intervir e pedir para se recolocar os postes, porque as pessoas estão morrendo. Então, gostaria de deixar essas questões assim, que são bem importantes para nós, no sentido de segurança e vida, né? E um outro ponto que também para nós aqui é muito importante, que a gente vem trabalhando já desde que eu cheguei aqui junto com a comunidade, há 10 anos, é a questão da cultura, né? A potencialidade que a comunidade tem para desenvolver uma economia da cultura voltada às suas festas tradicionais, como outras comunidades aqui, é muito grande. Só que, enquanto não houver uma colaboração de esforços de todos os poderes e nós, e conhecermos outros casos, a exemplo de São Paulo, né, que essas festas tradicionais viraram uma economia pujante, tem municípios hoje que a economia dos municípios vinculam disso em função do turismo. Claro que é uma região, né, com muito mais gente, mais recurso, né, mas que a gente tem uma potencialidade muito grande. Só que, para isso, a gente precisa, né, ter uma discussão pública maior, mais objetiva, e que crie um grupo de trabalho, talvez que seja solicitado junto ao Conselho Municipal de Cultura, né, específico, com um olhar para a discussão das nossas festas e como a gente transforma as nossas festas também, né, num mecanismo de geração de renda a partir do turismo e de outras possibilidades que as festas nos permitem. Acho que o que eu gostaria de deixar a todos e todas seria isso. Eu agradeço muito pela atenção.
Muito obrigado, Daniel. Seus encaminhamentos foram anotados aqui, alguns pela vereadora Vanessa, vereador Idomar, também percebi, vereador Ronei, e a direção da casa. Inclusive, na verdade, fica tudo gravado na live. Será redigida uma ata. Agradeço, o senhor com certeza enriqueceu ainda mais o nosso debate. E os encaminhamentos serão dados. A palavra segue à disposição. Nossa amiga Marta Elaine fazia uso da palavra. Boa noite.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras. É uma alegria muito grande para nós, da comunidade do Estreito, recebê-los aqui. É um projeto que muitos anos atrás aconteceu e que agora, sendo retomado, para nós é uma alegria muito grande, até porque a gente tem, né, bastante demandas, né? E, ouvindo cada um, né, a gente percebeu, né, o carinho realmente que vocês têm pelo Estreito, ouvindo, né, e vendo que a gente percebe que isto acontece, essa união da Câmara com o Executivo, isso quem ganha realmente é a comunidade, né? É o nosso povo, é São José do Norte. Isso acho que é mais importante do que ver o lado político de cada um. Então, eu gostaria muito, né, que isso se mantivesse, independente de governo que esteja à frente do Executivo, quem seja os que estão como vereador, mas que essa visão permanecesse, porque quem ganha com tudo isso somos nós, somos os contribuintes, somos nós que elegemos os vereadores, o prefeito ou prefeita. Então, a gente já passou, né? A gente lembra de situações bem difíceis, principalmente na época, eu me lembro muito bem do Dario Futuro, né? Que nem conseguiu terminar, naquela época, o mandato dele, por essas situações, né? Tumultuosas, de divergência, dentro da Câmara com o Executivo. Isso a gente percebe, eu tenho escutado, assistido muito a sessão da Câmara de vocês, e a gente percebe hoje que isso, quem está ganhando é a população, é São José do Norte. A gente vem vendo todas as emendas que vocês trazem, né? E isso, quem ganha, a gente, se olhar o Norte hoje, não é mais aquela cidade pequena que se tinha, avançou muito, cresceu bastante, e a gente vê o Norte sendo calçado, com reivindicações, com emendas que vocês trazem. Então, a gente, nós, comunidade, nós, população de São José do Norte, agradecemos muito por esse empenho, né, por essa união que é demonstrada, e isso a gente ganha. Falando aqui, eu trabalhei 21 anos de agente comunitário de saúde, e o Daniel ainda colocou ali sobre os agentes. Eu, como me aposentei, e por circunstâncias dessas leis, né, de aposentadoria, eu tive que sair, não era minha vontade, mas, infelizmente, tive que sair e curtir a minha aposentadoria. E a Cibele foi para professora, né, há um ano já faz. Então, a área que a Cibele atendia está descoberta, a minha área também, que eu atendia, também se encontra descoberta. Então, isso a gente vê ouvindo e, às vezes, conversando com as pessoas que a gente atendia, que tem uma lacuna muito grande, né? Porque a gente realmente tentou fazer, que nem o Daniel comentou sobre o grupo, é o único meio que a gente achou para ainda poder auxiliar as pessoas. Né? Como ele falou, não é uma coisa privada, não é a mesma coisa que uma visita que era feita, mas é o que se tem no momento para ajudar a população. Então, é uma reivindicação que a gente, né, quer que seja levado. O nosso secretário-geral do governo está aqui também, né, que se leve essa reivindicação ao Poder Executivo. Agradeço o Hildo pela parceria, né, independente de todos os vereadores, como eu citei, tem ajudado. Mas um sonho que está se tornando realidade, e com a ajuda dele, por uma emenda que ele também disponibilizou, foi a compra do prédio do nosso posto. Era aluguel, né? E muitos aqui, vocês também são contra os aluguéis, né? E, mas, mesmo assim, graças a Deus, com a ajuda do nosso vereador, que foi lá e buscou, correu atrás de uma emenda, hoje o executivo conseguiu, né, a finalizar a compra desse prédio, onde quem vai ganhar realmente também é a comunidade. Então, eu fico muito feliz com isso, né, por esse trabalho, que eu sempre busquei, né, que o posto fosse abrangente de toda a área, porque são do Divisa até o São Caetano, é a área que o posto abrange. Então, eu gostaria que mantivesse, né, o posto lá, embora o município tenha um prédio aqui dentro da vila, mas o acesso para as pessoas, para a população do Divisa até o São Caetano, seria na beira da BR. Então, isso está se concretizando. É um sonho que eu saí, mas consegui ver realizado com a emenda, né, que o nosso vereador disponibilizou. Quanto ao médico, até onde eu sei também, a gente está realmente com falta de médico. Então, também nos preocupa isto, né? Porque a gente tem ali um enfermeiro, técnico, mas, às vezes, tem casos que é para médico. Então, a gente precisa, né, ter essa demanda do médico aí sendo suprida. E agradecer muito, né, por essa oportunidade, né, que vocês dão à comunidade e que possam continuar sendo exemplos, né, de comprometimento, de trabalho, dedicação para a comunidade e para São José do Norte. Muito obrigada.
Muito obrigado, dona Martelane, pelas suas palavras e contribuições. Agora, vamos... Na verdade, segue à disposição, se alguém mais quiser fazer uso da palavra. Se por acaso não quiser ficar em frente às câmeras, também pode fazer do seu lugar. Eu sei que, às vezes, pode ser constrangedor. À disposição. Mais ninguém fazendo uso da palavra, eu passo para as considerações finais para cada vereador. Vamos iniciar lá pelo vereador Luiz Galtério. Presente, está lá. Não estava visitando o vereador daqui. As considerações finais de cada vereador. Vamos passar o microfone sem fio aqui para o vereador Luiz Galtério.
Obrigado, Edmilson. Bom, obrigado, comunidade, pela oportunidade, né, de estar aqui nessa interação. As poucas interações foram interações importantes, valiosas, para que a gente possa colher um pouco do sentimento, né, das pessoas em relação às demandas que nós temos. Tem uma demanda que eu acabei anotando e também não mencionando, que é a respeito daquela descida para a praia, que não atravessa, desce a barrinha, mas não atravessa a ponte. E pescadores demandam acesso à praia por ali. E sempre tem um arroio ali que, no período de chuva, fica difícil de passar. Né? E nós acolhemos a demanda da comunidade, né, dos pescadores que frequentam a costa do oceano, levamos ao plenário da Câmara e tivemos um pouco de sorte das máquinas já estarem chegando no estreito por esse período, e a obra foi feita rápida. Então, é importante a gente ter conseguido avançar nesse sentido para a comunidade ter essa condição de subir para a região norte, né, pela praia, para poder pescar. Porque quando a barrinha está cheia, o pessoal pode até descer pela ponte, mas não consegue lá na beira da praia voltar, quando tem muito volume de água na barrinha. Então, acho que aumenta a acessibilidade, né, dos trabalhadores da praia. E também a questão turística, né, desse ponto, que é referência para nós como um ponto turístico do nosso município. Mas eu não vou me delongar, quero só agradecer mesmo, presidente, colegas vereadores, né, cumprimentar pelo compromisso que se tem, né, com o exercício da cidadania. Daniel mencionou, e é exatamente isso. Nós temos que buscar cada vez mais que a comunidade faça uso do exercício da cidadania, cobrando, reivindicando, né, com um pensamento crítico, entendendo melhor como funciona o orçamento público também, porque aumentou muito a receita do município, e aí se oportuniza que a comunidade cobre as prioridades diante desse orçamento que se tem disponível. Certo? E, da minha parte, eu sigo, né, incansavelmente buscando atender as políticas públicas da comunidade para que chegue lá na ponta para cada cidadão e cada cidadã, seja na área da educação, da saúde, da infraestrutura, né, do esporte, enfim, qualquer setor que nós temos a oportunidade de estar alcançando uma melhoria, uma condição melhor do uso do recurso público, que não é nosso, é da comunidade. Eu estou sempre a postos e trabalhando muito para isso, junto à minha equipe, né, do nosso gabinete. Então, acho que esse circuito de conversas com a comunidade deve continuar, né, para que a gente possa avançar para outras comunidades e intensificar essa relação do Poder Legislativo.
Obrigado, vereador Luiz. Passa a palavra ao vereador Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Olha o quanto é interessante, né? Parece assim, né, que a comunidade estava tudo tranquilo, não tinha demandas, né? E demandas que até nós, olha, eu frequento praticamente toda hora, né, na comunidade, ou próximo. Ainda conversei com o Jorginho, tivemos reunido na segunda-feira, na reunião do conselho, e confesso para vocês, né, que fui pego surpreso com a questão da falta do médico. E até pergunto aqui para a comunidade, o médico está tendo 15 dias, como é que está sendo? Nada? E há quanto tempo faz isso? Mais de 30 dias. Mais 30 dias. Parece assim que estava tranquilo. Né? É uma demanda importante, uma demanda até preocupante. A questão dos agentes comunitários, eu já venho acompanhando, né, e isso também, né, tem que ser solucionado o mais rápido possível, porque nós não podemos regredir. Né, o regresso é muito dificultoso para as comunidades, né, não podemos regredir o que nós já tivemos. Né, isso é uma coisa que acontece muito no âmbito público, mas não deveria acontecer. Agora, o médico, sim, pegou aqui e disse, olha, surpresa com essa demanda. Né? E várias demandas. Né? Rapidamente aqui, a comunidade levantou aqui em torno de 10 demandas, né, que tem carências aqui para ser resolvido. Né? E uma das demandas que foi me trazida esses dias, acho que o vereador Penteado parece que foi procurado também por essa demanda, né, quem sabe, né, uma possibilidade do executivo buscar uma negociação nessa casa que tem aqui próxima à escola, aqui, fazer um banheiro público ali para os eventos, as festas. Né, isso foi uma demanda do Toninho. Toninho me passou essa demanda e eu, né, tenho tratado já essa demanda com o governo. Estamos, né, avaliando qual é a possibilidade, né, de fazer essa negociação. Até, de repente, como o executivo tem aquela casa ali que fica próximo, né, da família dessa aqui, quem sabe fazer uma troca, né, fazer uma permuta, fazer alguma negociação nesse sentido, porque seria muito importante esse espaço, um banheiro público aqui, para as festas. A gente que acompanha as festas sabe a dificuldade que os coordenadores têm aqui de manter. Então, eu sempre estou à disposição da comunidade, né, e de todas as comunidades, para que nós possamos reivindicar e ter êxito. Né? O banheiro é uma das reivindicações que eu faço desde 2013, juntamente com a luz. A luz, a iluminação pública no cemitério chegou. O banheiro ainda não chegou, mas é um sonho, como foi mencionado aqui o calçamento. É um sonho, não meu, é um sonho da comunidade que eu venho percorrendo. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez, né, pela condução desse debate, desse diálogo com a comunidade, muito interessante. E parece mentira, às vezes parece que a comunidade está tudo tranquilo, e aqui apareceu em torno de 10 demandas, está anotado. Eu sei que isso vai ser um documento feito pela mesa, e deve ser feito pela mesa, o coletivo, né, encaminhado ao executivo, para que o executivo possa avaliar cada uma das demandas que são pertinentes, são demandas de cidadãos contribuintes, né, e que têm o merecimento. Então, estou aí à disposição da mesa, para, juntamente com o executivo, encaminharmos as demandas e correr atrás de recursos. Né? Foi nada mais que eu fiz, Marta. Eu sei que era um sonho teu, e esse sonho, muitas vezes, quase que te levou à frustração, porque achavas que não ia conseguir, né? E aí veio o Jorginho com a associação, aí uniu as outras 4 associações, né? Teve abaixo-assinado, e nós corremos atrás do recurso, mas não é em benefício do vereador Hilton, é um benefício de vocês que merecem, vocês que serão contemplados, e até mesmo nós que estamos sempre aqui, né, rodando no trecho aqui, às vezes, de repente, podendo sentir mal, ter algum problema, está ali o posto à disposição, mas nós precisamos buscar, né, principalmente essa questão do médico, e eu tenho certeza que o executivo deve estar correndo atrás, está cadastrado, né, no programa Mais Médico, voltou, não sei se é nesse mesmo, a nomenclatura, mas está cadastrado, eu sei que o município está cadastrado, e quem sabe nós possamos, mais uma vez, beneficiar a comunidade com médico permanente, como sempre aconteceu aqui, com visitas, comunidade, aos moradores. Né? Eu sei que essa carência é importante e vai ser retomada, tenho certeza disso. Obrigado mais uma vez por estar aqui, né, participando com vocês. Estou sempre à disposição, meu telefone é aberto, 24 horas por dia.
Presidente, uma questão de ordem. Eu peço permissão para me retirar, porque eu estou muito cansado e tenho mais compromisso.
Não. Obrigado, vereador Nedinho. A gente compreende. Vereador Nedinho saiu na madrugada, na noite passada, para Bujuru, para Capão do Meio, e depois, né, consequentemente, a capital do estado, Porto Alegre, e várias demandas. Chegou de viagem agora. Obrigado pela presença. Vou passar para as considerações finais lá no vereador Irandi da Silveira Rodrigues. Tempo da bancada, vereador Penteado.
Bem, é um privilégio nós estar aqui, né, nesse lugar, no segundo distrito, que é o Estreito, né, na verdade, dizendo para os nossos moradores aqui dessa localidade, cada vereador faz o seu trabalho, né, como já fiz também um requerimento pedindo a poda daquelas árvores do lado do cemitério ali, né, não sei se foi podado, também já pedimos também um requerimento dos banheiros ali para o cemitério também, teve gente que mora aqui que me pediu, a gente encaminhou o requerimento pela Câmara de Vereadores, foi aprovado, mas não sei se foi feito pela parte do Executivo, né? Dizer para a Margarete, a Marcelena, né, que o povo de São Caetano vem consultar no laboratório de vocês, é bem atendido, né? Na verdade, também já estou com uma emenda caminhada não, já tem uma emenda de 200 mil para que a Escola Guido Fernando vira, vai ser um ambulatório para dar assistência para o povo de São Caetano e o povo do Barranco ali, né, que é próximo, e desafoga um pouco o ambulatório de vocês, né? Então, deixar uma boa noite a todos aqui, né, que estão presentes, e todos que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina, e ter uma disposição de cada um morador daqui e dos outros localidades também, tá?
Obrigado, vereador Irandi. Considerações finais da vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Então, quero dar mais uma boa noite a todos, né? Agradecer a todos pela audiência, que está enorme, graças a Deus, pela toda a comunidade que veio aqui nessa noite de hoje, nessa noite fria, para conversar, para dialogar, para passar suas reivindicações, reivindicações importantíssimas, anotadas por nós aqui, que estarão em ata, que serão repassadas todas ao Executivo. É uma grande satisfação sempre estar aqui, em visitas, nas festas aqui. Agradecer a Cibele pelo carinho sempre. A gente se conheceu há pouco tempo, né, Cibele, mas sempre um enorme carinho entre nós. Agradecer também a senhora ali, que a mãe da Mar... É a sua mãe, né? Que ali, quando eu fui ali dar um abraço nela, ela disse: ah, tu tem raízes aqui nessa comunidade. Realmente, né? Tenho raízes em quase todas as comunidades. E isso é uma grande honra para mim, né? Então, é somente agradecer pela essa noite de hoje. Agradecer a minha assessoria, que me acompanhou nessa noite, a Aline, o Samuel, que vieram aqui junto comigo, dizer a todos que estou sempre à disposição, como já falei anteriormente, meu gabinete, meu telefone aberto a toda a comunidade, qualquer hora, qualquer dia. Né, eu entrei para lutar por tudo e por todos, em qualquer área, qualquer pessoa que me procura, independente de eu ter colocado uma votação não tão expressiva, mas para mim foi uma gratidão hoje ser vereadora do município e poder contribuir da maneira que eu estou contribuindo, que quem precisa de mim sabe, né? E sabe que eu estou sempre à disposição, e estou sempre lutando e tentando ajudar a todos. Então, muito obrigada, né, por essa noite tão especial. Parabéns, vereador Lingo. A nossa audiência está enorme e já estão aqui reivindicando algumas comunidades para nós estarmos. E para nós será uma grande satisfação ouvir todos e estar junto nesses momentos com todas as comunidades. Então, uma boa noite, fiquem todos com Deus, e que podemos estar aí na próxima comunidade, e também peço audiência aí a todos nas nossas sessões plenárias, porque lá estamos encaminhando requerimentos, né, coisas até mesmo que as pessoas não veem a sessão plenária, depois, no outro dia, me cobram na rua. E aí eu tenho o prazer de dizer, vereador X já fez essa reivindicação, porque a gente ali é unido, né, e todas as reivindicações que as pessoas me pedem, que eu sei que algum colega vereador já entrou com essa reivindicação, eu peço sempre para eles, e todos que estão aqui sabem, para me passarem como está o andamento, porque se ainda está em andamento, assim, né, a gente reforça com o ofício, né, então... É muito importante essa união da Câmara dos Vereadores, do Legislativo e também com o Executivo. Agradecer já a todos os secretários, diretores do Executivo e a prefeita, o vice-prefeito, que estão sempre nos acompanhando e também tentando solucionar as demandas que a gente encaminha aos setores, né, ao Executivo, às secretarias. Então, para nós é de grande importância toda essa união junto com a comunidade, Legislativo e Executivo. Então, uma boa noite a todos e que fiquem todos com Deus. Obrigada pelo carinho da noite de hoje.
Obrigado, vereadora Vanessa. As considerações finais, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Eu só gostaria de agradecer aqui a Cibele, a Marta, Daniel, é monitor, né? Por ter levantado questões aqui que nós viemos aqui preocupados com elas. Obrigado, porque falaram exatamente aquilo que nós imaginávamos aqui, vindo convivendo com vocês aqui, que vocês necessitam. E realmente, nós estamos vindo aqui também pela internet, as pessoas que estão nos acompanhando estão cobrando a falta de médico, porque eu lembrei-me, tem um trabalho que aprovamos lá na casa recentemente, ali no Capão do Meio, para lá, na curva aquela ali, está ridículo a faixa ali. O Maricá está entrando lá na pista de rolamento. Isso não tem fundamento. O vereador Nedim já falou de novo, agora repetiu, foi lá, não se fez nada. E eu lembrei-me de uma passagem que está no livro sacro, a Bíblia Sagrada, que dizia: quem não for fiel nas pequenas coisas, jamais será nas grandes. Coisas pequenas que vocês estão pedindo. Médico é saúde, é vida. Ambulatório é saúde, é vida. Uma pequena, olha a humildade da professora Cibele, uma pequena pecinha ali para onde nós possamos, no dia de uma despedida de um ente querido, nós poder ter alguém. Porque no dia de chuva vão ficar se molhando no guarda-chuva. Olha a simplicidade pedindo água. Olha a simplicidade pedindo um sanitário. É coisa pequena. Isso é desleixo nosso do poder público, do poder legislativo. Então, quando eu digo, e vocês já me ouviram dizer na Câmara, aqueles que assistem, e eu peço que assistam, é ali que vocês vejam as coisas, eu sou oposição ao governo, mas eu jamais serei a São José do Norte. Tanto que aquilo que eu voto contra, olha, votamos o projeto lá de caminhão, de carrinho de mão. E eu só votei um ou dois contra, porque eu entendi na minha consciência que não era o benéfico da nossa comunidade. Ao demais, eu aprovo tudo. Isso consegui outro dia R$300 mil para equipamento do hospital lá municipal, para aquisição de material com o nosso deputado. Então, na verdade, nem precisei viajar para isso, com ligação. Então, vejam que é aquilo que a Marta elogiou também, as emendas, e todos nós temos trazido emendas. O vereador Luiz trouxe mais de um milhão de reais em emendas do deputado, e a nossa obrigação não é favor. Não é favor. Então, eu fiquei feliz e agradeço. Minhas palavras, finalização é um minuto, meu presidente. É um minuto. Então, na finalização, vou agradecer a vocês, porque eu sei que vocês ficaram felizes por nós estarmos aqui, e nós ficamos felizes por vocês terem vindo aqui e ter trazido essas demandas, essas reivindicações para nós. Nós temos a obrigação de ir lá resolver. Eu vi o colega aqui, o René, anotando, freneticamente anotando. Por quê? Porque ele vai cobrar, porque ele é membro do governo. Eu também cobro como oposição, mas ainda mais freneticamente vou cobrar. Nem precisa anotar, está na cabeça. Então, muito obrigado a cada um de vocês, um abraço grande a vocês, amanhã estejam aqui, cobrem do secretário lá, que não é meu filho, acho que é, não fiz DNA, mas, na verdade, não está pela minha mão também. Eu digo lá na Câmara de Vereadores, o que eu digo lá, eu digo aqui, digo em qualquer lugar. Eu não considero política profissão. Eu sou advogado e sou capitão da Brigada Militar. Tá? Então, eu não considero. Está lá e eu cobro dele. Em casa, às vezes, também eu dou um escovaço lá nele, porque, na verdade, quem está num cargo público tem que resolver o problema da comunidade. Não é possível, isso é pequena coisa, senhor presidente, já vou terminar. Não é possível tu esperar 3 meses, 6 meses, não sei quantos meses, para fazer um exame de vista, para fazer um exame de ouvido, para fazer um exame ginecológico. Não é possível isso. Então, não adianta fazer esse F bonito lá no Bujuru. Eu disse para ele outro dia, me permita, presidente, mais 30 segundos?
Tempo é livre, foi livre para todos os vereadores, para o senhor também, sem pressa, pode falar à vontade.
Eu disse para ele lá em casa outro dia, não adianta fazer ESF bonito, prédio bonito lá no Bujuru, se tu não colocar um médico 24 horas lá, se tu não colocar uma ambulância lá, se tu não colocar enfermeiros padrões lá, se tu não colocar motoristas lá disponíveis. E ele disse assim, é difícil, porque o custo é alto. Então não vai resolver, porque isso é pequena coisa, isso resolve a vida de uma pessoa. Isso tem que se resolver. Isso, o meu sonho, eu quero ver. Não interessa se é nesse governo da prefeita Fá, se é no próximo, não sei de quem seja, eu me comprometi com vocês e assumo. Porque o meu deputado eu vou ter sempre. Posso não ser mais vereador, não pretendo mais concorrer, mas eu vou continuar lutando, porque não precisa ser nada para lutar por aquilo que queremos, por aquilo que sonhamos. Nós lutamos nisso aqui. E eu quero ver essa comunidade, porque aqui, olha... Bobear e venho morar aqui no Estreito para brigar junto com vocês, Cibele e Marta. Muito obrigado a todos, um abraço grande a cada um de vocês e a toda a comunidade do Estreito.
Obrigado, vereador Jorge Penteado. Com a palavra, vereador Ronei Silva.
Mais uma vez, boa noite. Pretendo ser breve. A gente vai passar essa reivindicação de vocês, tá?
Eu anotei o que eu pude escutar, mas depois o pessoal vai fazer uma ata e a gente vai encaminhar aí para vocês em PDF a cópia da ata. Caso alguma coisa a gente não tenha passado, vocês têm nossos números na internet, pode chamar, a gente vai estar sempre disposto a cobrar a nossa... Infelizmente, o nosso poder é só cobrar. Se pudesse executar, eu creio que cada um de nós aqui faria tudo que pudesse para sanar os pedidos. Mas eu quero dizer que eu fico grato por vocês receberem nós aqui. Espero que a gente volte mais vezes, que a gente consiga continuar esse debate, né, e poder ajudar na maneira possível a comunidade do Estreito, como todas as comunidades. Então, só agradecer mais uma vez pela acolhida e dizer que a gente vai encaminhar, assim que tiver pronta a ata em PDF, para alguém de vocês, dos líderes, para vocês dar uma olhada, e estamos à disposição a qualquer momento, qualquer dia, se chamar. Se a gente pode não vir na hora, mas a gente vai responder. Muito obrigado e uma boa noite.
Obrigado, vereador Ronei, vereador Luiz Galtério, vereador Irandida Silveira Rodrigues, vereador Jorge Penteado, vereador Idomar, vereadora Vanessa, vereador Nedilande, que já se retirou por motivo de estar em viagem desde a madrugada de ontem. Eu queria também fazer uso da palavra, vou ser bem breve, mas é agradecer mesmo a presença de vocês, a presença de quem está nos assistindo pela live da Rádio Cultura Rio Grandina, agradecer o Valerão, a Wanda, o Carlos Magno, que está aqui desde cedo, ao Chacal, que é o nosso sonoplasta, técnico de áudio, enfim, da Câmara de Vereadores, a direção da casa, na presença da Aline, da Edilane, do Edmilson, e a todos vocês, desde a Cibele ao último, né, que chegou até aqui nessa reunião, toda a comunidade, muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pelas palavras, pelas reivindicações, e até se críticas tiverem que serem tecidas a este poder, a qualquer mandato, elas são bem-vindas, porque na crítica que a gente cresce. E falando em crítica, eu fiz parte do primeiro mandato da prefeita, mandato este que sofreu bastante dificuldade, onde pessoas jamais poderiam utilizar a palavra e falar as frases que a Cibele falou aqui, de união, que a dona Martinha falou aqui, da união, não palavras, mas efetivamente uma união do Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu trabalhei como secretário-geral de governo em 2020 e em 2019 como secretário de turismo. Não estou aqui para fazer juízo de valor e nem do mandato de nenhum vereador que passou, que permanece também nessa legislatura. Mas, no entanto, o Poder Executivo não teve o apoio necessário para entregar para a população mais, por motivos individuais, políticos, de cunho pessoal. É fato. Então, eu concordo com o vereador Penteado que quem não é fiel nas pequenas coisas não será nas grandes, porque o que está no livro sagrado jamais pode ser contestado. No entanto, vereador Penteado, discordo do senhor na questão de que não adianta fazer um ESF novo no Bujuru, se não tiver enfermeira, não tiver médico, não tiver toda a equipe para atender. Essa equipe já tem, mas essa equipe não são pessoas de ferro, são seres humanos que trabalhavam num prédio, caindo aos pedaços, onde o governo teve a humildade para reconhecer que ele precisava de uma reforma. Aquele prédio era de 1900 e não sei o quê, estava caindo aos pedaços, todo mundo sabe disso, e o governo municipal, através também da ajuda do ex-presidente em 2021, vereador Edilândio Loureiro, que destinou R$200 mil do duodécimo da Câmara, do deputado Lucas Redecker, meu deputado, meu amigo, destinou R$150 mil, e mais R$300 e poucos mil do governo municipal, de vocês, da população, foram destinados para contemplar o terceiro distrito e ter um prédio decente, digno, primeiramente para quem trabalha ali e para quem precisar da casa de saúde. Então, uma coisa são as palavras sacras e outra coisa é a gestão pública. Muitas vezes é preciso fazer sim no macro para atender o micro, porque o micro é aquele enfermeiro, é aquele recepcionista, é aquele médico, que com certeza, o vereador Penteado tem razão, tem que ter toda a equipe completa no Bujuru, mas também tem que ter um prédio digno, para que eles, trabalhadores, possam trabalhar, desempenhar suas funções, e também quem precisar da casa de saúde ter uma casa digna para ser atendido. Essa é a minha posição. No entanto, quero encerrar na noite de hoje agradecendo primeiramente a Deus, a minha família, a minha equipe de trabalho e a toda a direção da casa, a todos que vêm contribuindo de uma maneira ou outra, inclusive a todos os vereadores, porque eu tenho diálogo aberto com todos. Não pensem vocês que muitas vezes a gente tem discussões e debates calorosos que a gente deixa de ter amizade, carinho, afeto e até querer bem um ao outro. Não é isso que acontece. Jamais. Né? Vocês podem ter certeza que assistam ou ouçam discussões calorosas na Câmara de Vereadores, que da minha parte, pelo menos, nada vai para o pessoal, nada vai para o coração. A gente tem, muitas vezes, ideologias diferentes, visões diferentes, mas a população tem que estar, o interesse público, sempre à frente da comunidade. Olhando aqui o Daniel, eu te agradeço muito, Daniel, tu enriqueceu bastante o nosso debate, e eu vou solicitar amanhã ao teu amigo e também meu amigo pessoal, Fernando Costa Milan, presidente do Conselho de Cultura, que cria esse grupo de trabalho. Eu achei muito interessante para mim, que já ocupei duas vezes, em dois governos diferentes, um que foi muito injustiçado e tirado, né, na marra do governo, eleito pelo povo, né, e pagaram caro por isso, e da prefeita municipal agora em 2019 também, trabalhei no setor de turismo, ligado à cultura, é o que me chama muita atenção, eu que venho da arte, da música, e o turismo religioso pode ser a grande alavanca econômica de São José do Norte, além de todas as outras que nos trouxeram até aqui de pé. E uma pessoa de fora veio para cá para dar uma visão diferente, né, para quem está aqui. Nós todos. Muitas vezes a gente precisa ouvir pessoas de fora, porque o olhar externo muitas vezes nos dá uma visão que a gente não está tendo. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Obrigado a todas as bancadas. Secretário-Geral de Governo, que vai encaminhar tudo para a prefeita. E nós vamos te cobrar, Totone. Vai ter bastante cobrança, pode ter certeza, que tu veio representando o Executivo Municipal. A todos que nos assistem ainda, nesta noite fria, que para mim não faz diferença nenhuma, é a primeira interiorização deste mandato e não vai parar. Tem solicitações aqui, eu não vou escolher sozinho, né? A democracia tem que estar também sempre de pé, sempre firme nas nossas falas e efetivada no nosso dia a dia, porque a gente teve solicitações aqui da 5ª Secção da Barra e da Barra, mas vamos levar a plenário, porque é isso que diz a resolução lá do vereador Ildomar e do vereador Cristina em 2017, né, que tem que ser levada a plenário. Esta daqui foi escolhida praticamente com uma decisão monocrática, mas não houve óbice de nenhum mandato e a gente manteve, né, essa escolha da mesa diretora, mas a próxima localidade, que em muito breve receberá a Câmara de Vereadores, vai ser anunciada nos próximos dias, e quem sabe a gente possa fazer até 3 interiorizações por mês, porque para mim não me cansa. Vereador não é profissão, mas é a minha ocupação, é aquilo que sustenta a minha família, aquilo que me satisfaz muito, servir a população nortense. Muito obrigado, muito boa noite a todos, e que Deus nos abençoe no retorno para casa. Muito obrigado.